Fala pessoal, vamos começar mais um episódio do Rapadura TechCast, aqui diretamente do BS Innovation, um hub de inovação localizado em Fortaleza, no Ceará. Eu sou o Flávio Carneiro, host do podcast e fundador e editor-chefe do Rapadura Tech, certo? Nesse episódio a gente vai falar sobre uma associação cearense de inovação que surgiu há pouco tempo e vamos bater um papo aqui com dois convidados que estão extremamente envolvidos, a começar aqui pela Samia Angelim. A Sâmia, ela é CEO do espaço Cuida e Cuida Coworking, é vice-presidente da rede de coworking Ceará e diretora financeira da ACI, né, que é isso que a gente vai falar hoje, que é a Associação Cearense de Inovação e líder também do Inovativa, a partir desse ano de 2023. Ela fez uma transição de carreira de cirurgiã dentista, ela é cirurgiã dentista de formação, conduz especialidades na área de gerenciamento de projetos pela FGV. E também desenvolveu várias atividades relacionadas à gestão de qualidade, mapeamento de processo e formação de times usando metodologias ágeis e inovação. Samia, muito bem-vinda ao Rapadura TechCast.
Ai, vai ser um bate-papo bem legal, viu? Estou bem animada.
E aqui o nosso amigo Paulo Carvalho, ele é CEO do Expert Brasil, empresa de consultoria e soluções em tecnologia que busca ajudar outras empresas a adotar tecnologias super inovadoras, né? Para alcançar seus objetivos de negócio. Ele possui mais de 20 anos de experiência no mercado, tendo trabalhado em diversas empresas de tecnologia e consultoria em todo o mundo, acumulando conhecimento em áreas como desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, estratégia de TI e inovação tecnológica. Paulo, muito bem-vindo ao Rapadura TechCast.
Obrigado aí, agradeço o convite, né? E espero que seja um bom papo hoje aqui.
Show. Simbora então. Bom, primeiramente, para a gente. Eu quero, os ouvintes também querem saber o que é a Associação Cearense de Inovação. Então, me permitam já chamar aqui de ACI, né? Assim que se chama.
Por favor. Então, a Associação Cearense de Inovação, ela partiu de uma necessidade dos hubs, tá? E foi um movimento sistêmico, né, orgânico inicialmente, onde, por conta dos movimentos, né, a questão dos BETs, dos editais, enfim, então, tanto os gestores de comunidade, como também as pessoas que ficavam à frente da gestão dos hubs aqui do estado do Ceará, começaram a entender a necessidade de organizar agendas, de trabalhar de uma forma ali mais compartilhada essas informações, e formou-se aquele grupinho de WhatsApp, as coisas foram acontecendo, as informações foram aparecendo, e a gente vendo que existiam dores individuais, mas existiam dores coletivas, e que a gente poderia agregar muito e fortalecer o ecossistema, né, dos hubs e trazer melhorias para o nosso estado, inclusive melhorar o posicionamento, né, em relação ao cenário do ecossistema de inovação do país como um todo. E aí, a partir dessas iniciativas, houve um movimento aí sistêmico e orgânico mesmo de organização. Formalizamos um estatuto, né? Já estamos numa fase aí de formalização também de CNPJ, já foi estruturada a primeira, digamos assim, primeiro desenho de diretoria já formalizado, e agora estamos no momento de atrair novos associados, porque esse é um trabalho que ele vai agregar valor, ele vai ser substancialmente relevante a partir da adesão de todos, da força de todos nós juntos, literalmente.
Perfeitamente. E, Paulo, como foi criada essa associação? Partiu de que dor latente do nosso ecossistema, dos hubs em si?
Olha, primeiro, nós temos que analisar o ambiente de inovação no nosso estado, não só no nosso estado, mas como no Brasil, né? O ambiente hoje ele é favorável para vários atores, né? Esses atores têm papéis, né, obviamente, bem alocados dentro do ecossistema, porém, às vezes se misturam.
Verdade.
Cada um, né, às vezes acaba pegando um pedacinho do papel do outro. E quando isso acontece, existe uma descentralização de valor, não de rede, né? E aí o que o Hub percebeu? O Hub percebeu o seguinte: poxa, o modelo de negócios do Hub com mantenedores, né, com empresas que mantêm os Hubs justamente para fins de quê? De alavancar as startups para poder retornar valor tecnológico, valor de inovação para as próprias empresas. Quando a gente fala de processos, de novos produtos, novos serviços, existe uma dependência, ficou uma dependência muito forte desses mantenedores. Então, o que que os hubs, né? Nós sentamos e falamos assim, poxa vida, existe DNAs diferentes. Às vezes a gente acha que um hub, o BS, o Nina, né, o CRIA, O cuida.
O praia.
E às vezes acho que tudo é a mesma coisa. O que é um hub? Ele vai lá, pega uma startup, às vezes uma startup que não está faturando, em alguns casos só obviamente quem já está faturando, que já tem alguma movimentação como negócio, né? E a partir daí você faz o quê? Você acelera, você alavanca ele para que ele possa crescer e obviamente retornar esse valor para a sociedade. Tá? Mas existem hubs com DNAs diferentes. Cada hub tem um DNA diferente. Como existe o Silicon Valley, tem um DNA diferente do Rapadura Valley, por exemplo. Né? Ou da comunidade Recife, ou de Santa Catarina. São DNAs diferentes porque as regiões são diferentes, a estrutura econômica é diferente. Sim. E isso acontece também com os hubs. Então nós sentimos a necessidade de nós consolidarmos mais qual é a proposta de valor, respeitando os DNAs e a diferenciação de cada hub. E aí nós percebemos que essa característica, né, por exemplo, uns tem, para a área mais de saúde, que nem o ICC, né? A Expert Space, por exemplo, ele trabalha muito a questão do spin-off, de ser o P&D de desenvolvimento de inovação dentro das organizações. Então, a gente pensa mais criar startup de dentro para fora da empresa e não somente as startups dando apoio para as empresas, né? Então, cada um tem um DNA totalmente diferente.
Lá no Cariri, a gente tem um papel muito estratégico de conexões, de aproximar as iniciativas, né, fazer a interiorização dessas iniciativas que acontecem aqui na capital ou até mesmo no Brasil como um todo, e aproximar de uma região que está borbulhante, sedenta, mas que muitas vezes não sabe os caminhos.
Já é mais catalisador, né?
Sim.
Então, o que acontece? Então, hoje que nós percebemos, poxa, gente, o nosso modelo de negócio como mantenedor, ele tem que expandir, porque os hubs não é, vamos dizer assim, ele não é uma instituição governamental, né? Que tem apoio, tem orçamento, tem tudo. A gente vive, né? Somos um negócio. E institucionalizados. Então, nós somos o braço do ecossistema de inovação que institucionaliza o resultado. Né? Nós realmente ajudamos as empresas, mas, obviamente, a gente tem uma participação. Porque, né?
É um outro negócio.
A gente também tem que ter, que é o equity, né? Então, nós estamos apoiando uma empresa, nós apostamos também nessa startup, e a gente tem uma parte dessa. Para quem não sabe, o equity é uma participação que nós, obviamente,
trocamos
em troca de aceleração. Exatamente, troca de aceleração, isso mesmo.
E a motivação inicial foi muito essa, abrir essas rodas de conversa, demistificar o que significa essa palavrinha tão curta, mas tão ampla no seu significado e abrangência, né? E fazer com que o que cada um entende, percebe, sente de dor real, venha para a mesa e a gente possa entender como colaborar. Essa tão falada colaboração, né? Ela só vai acontecer se realmente a gente estimular essa empatia, né? De um olhar para o outro e dizer assim, como que a gente realmente se apoia, se ajuda, enfim. E a gente está bem começando o nosso TV de casa, né?
Perfeito. E assim, e restringindo o nosso papel. Saber isso. Exatamente qual é o nosso papel. O Hub, ele não tem como agregar e aglomerar todas as startups do Ceará. Mas aí nós temos a Rapadura para fazer isso.
Qual a Rapadura, né? Que não pode misturar as Rapaduras. O pessoal misturou os Hubs, né? Mas agora, com a associação, visa desmistificar isso, né? Padronizar, criar um processo para poder.
Exatamente. Acelerar. Dentro do nosso papel, a gente. Óbvio, se você pegar um pipeline ali, você vai ver que tem muitas iniciativas de inovação que têm seus papéis. O Rapadura, ele conecta as startups, ele dá esse apoio, Rapadura Valley, né?
Rapadura Valley.
Rapadura Valley, gente, Rapadura, porque a gente é de casa
Rapadura
aqui.
Demais.
A gente é de casa aqui, a gente já chama Rapadura, mas eu sei que que a audiência.
Só para lembrar, que o PS90 é Open Bar de Rapadura. Vai ser.
Já gostei da ideia.
E os hubs normalmente tendem o quê? A pegar já as startups um pouquinho mais amadurecidas, né?
Entendi.
Entendeu? Porque se a gente for fazer o processo de catequização, aí a SPAG já não é o nosso papel.
Sim.
Entendeu? Sim. Isso já é o nosso papel. Então nós temos vários papéis aqui. A gente tem a startup que está nascendo, que aí eu acredito que a rede, o ecossistema do Rapadura Vale, ele consegue abraçar e dar esse apoio e está crescendo.
Perfeito.
Né? Mas e quem sai dessa turma é que nós podemos buscar e poder fazer a aceleração. E tem uma etapa anterior, que é a educação. como eu transformo jovens empreendedores em empreendedores digitais, empreendedores de tecnologia, empreendedores que têm uma característica de inovação. Aí já é um papel institucional que pode ser feito por quem? Pelo governo, por exemplo. Pelas universidades, né? Porque é eles que podem fomentar esse desenvolvimento e catalisar a visão empreendedora, que eu acho que falta bastante. Porque hoje você é educado desde criança para ser médico, advogado, não é isso? Engenheiro. E no fundo, isso acontece muito bom na classe média alta. Sim. Mas se você pegar hoje classe D e E e dizer que uma criança hoje, de uma favela, ela vai ser engenheira, vai ser médica, você está criando uma utopia.
Uhum.
Ela, o máximo que ela vai conseguir ali, se dedicar muito, eu não estou querendo ser...
quer vender susto.
Eu não quero vender susto, mas percentualmente mas a realidade é essa. Então, esse é o momento que é de desenvolver o empreendedorismo. Mas o empreendedorismo, puro empreendedorismo, ou seja, você... Vou vender cachorro-quente? Vou vender isso? Não, ali já é a hora de a gente trazer tecnologia para dentro. Porque aí eu não vou vender cachorro-quente. Não tem nada contra as pessoas que vendem cachorro-quente. Eu adoro cachorro-quente. Mas eu posso agregar a esse produto cachorro-quente informação, dados, tecnologia, e-commerce...
Sim. O próprio Pix em si, né?
O Pix. O cara vender. Exato. Então, não é questão de...
A gente viu uma mudança do próprio cenário aqui da Beira-Mar, né? Por conta disso, né? De um movimento, né? Que foi se organizando em torno dessa possibilidade de um meio de pagamento.
Exato.
Que foi muito inclusivo, digamos assim. Né?
Então, a gente... Nós conhecemos bem nosso papel, né, Sam? E obviamente, a nossa ideia é ser interlocutor de um momento como esse também, para a gente poder expor, né, como funcionaria o ecossistema.
Paulo, eu queria trazer só uma colaboração, porque você falou aí, né, em algumas profissões. Então, vamos trazer para o contexto mesmo aí da área de saúde. É uma dor muito grande sair só com formação técnica, tá? Guardando a proporção das devidas realidades, né? E a gente sabe que a gente, enquanto Brasil, temos muitas, né? Pegando essa como exemplo, como gancho. Não entender como trabalhar o seu modelo de negócio, como se posicionar, como abrir mercado, como fazer parcerias. Então, hoje é uma dor também do profissional liberal, de várias áreas, área de saúde e outras áreas também, entender como fazer. É tanto que a gente tem algumas startups, inclusive aqui, que tem como sócio fundador, médicos, engenheiros, enfim. Por quê? Por conta desse momento de mundo em que as pessoas estão sendo convidadas a olhar diferente, né, para o momento em que se faz uma graduação para ser técnico, né? E agora não, é possível empreender, né? É possível ter uma visão diferente, é possível ser formado numa área técnica e de repente assumir uma posição mais administrativa, né? Eu sou exemplo disso, tá? Pela minha trajetória, né? Mas tem que ter uma curva de aprendizado, tem que passar por essa esteira, tem que fazer uma aculturação, entender os conceitos, entender com quem conversar. E aí a gente vai fazendo essa transformação da sociedade e do bom aproveitamento das oportunidades.
O que eu tenho visto é que essa aculturação, né, essa aproximação com o empreendedorismo, ele vem tarde, né? Ele vem lá
exatamente.
Na faculdade. Então tem que ser ensinado nas escolas, como o Paulo falou.
Antes,
tem que ser assimilado, antes da escola.
Antes.
Até dentro de casa, né, pelos pais. E estimulando para...
E não estimular uma posição, vamos dizer assim, profissional, né? Um posicionamento profissional que pode estar distante.
Uhum.
E às vezes não é nem do agrado do
com
jovem.
Certeza.
Né? Ele não quer ser médico.
Uhum.
Mas ele é muito inteligente, vai ser médico. Ele é inteligente, só tira 10, ele vai ser médico. Mas não necessariamente é o que ele quer.
Uhum.
Né?
Então, ele tem esse papel, né? De absorver esse pessoal que tem uma formação técnica, que tem uma visão e que entende que precisa de uma tecnologia para desenvolver soluções mais escaláveis, que atendam, né, problemas reais. E aí a gente entende muito bem aí qual é o nosso papel e a gente está...
Eu queria que vocês agora falassem mais desses papéis. Eu estava dando uma lida, né, sobre as responsabilidades da ACI, né, e vi que tem várias, por exemplo, que vocês podem contribuir com o ecossistema. Como? Atrair relacionamento com fundos de investidores, fazer conexões. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esses papéis que vocês vão estar ali oferecendo para o ecossistema para estar fomentando.
Exato. Porque assim, não adianta nós queremos acelerar olhando somente por conta do capital privado.
Exato.
Também é outra coisa também. Sem contar que nós temos que estar claro onde o ambiente que nós estamos, né? O PIB, a participação do nosso Estado no PIB, eu não vou ficar aqui trazendo dados econômicos, mas a gente sabe a realidade, né? Então, nós temos aí grupos econômicos aí que estão dando apoio, ainda bem que esses grupos econômicos estão aqui, estão nos hubs, estão dando apoio, eles têm também consciência do papel deles em investir em startups da inovação, e a gente agradece. E isso é uma realidade que a gente não, ninguém comenta, mas as grandes empresas hoje do estado do Ceará estão, né, apoiando os hubs. Agora, não é o suficiente.
Como vocês vão atrás mais.
Né? Ó, vamos olhar aqui. Quantos cearenses, por exemplo, passam no ITA todos os anos?
Muita gente.
Quando que vem de Venture Capital para cá, de volta?
Você conta com os dedos.
Então, nós exportamos muito intelecto, e o que eles dão de volta para a gente? Então, o que nós pretendemos com a sua... Sozinhos fica cada hub buscando o seu VC, né? Fazendo as conexões, que é o quê, gente? É buscar capital para poder alavancar essas empresas.
Com certeza.
Entendeu? Esse é o trabalho dos hubs, e obviamente a ACI, quando ela se junta, o que ela faz? Ela chega para os hubs e fala assim, vamos se juntar e vamos juntos buscar esses fundos de investimento, vamos buscar potencial de captação como associação. Isso aí ajuda, obviamente, a gente conseguir ter mais empoderamento e conectividade com outras associações, né? Tem associações, por exemplo, no Pará tem uma associação chamada Trends Innovation, que é a associação de conselheiros de grandes empresas que se juntaram para criar uma associação de inovação. Que bacana! E esses caras são conselheiros de grandes empresas. Então, por que essas empresas também não podem aportar dinheiro através de conexões, por exemplo, com a ACI? E trazer capital de outras regiões também para ajudar a desenvolver essas startups e a gente conseguir abrir o nosso portfólio, porque a gente tem uma limitação de portfólio.
Sim.
Que é também não só a física da física dos robôs, mas também por questão de capital, né?
Sim.
Então, se a gente conseguir, a associação, ela tem esse objetivo. O que a gente quer? Desenvolver tecnologia do Estado. O que a gente quer é isso. As empresas, empreendedorismo, melhorar a situação social do nosso Estado, né? E aí, para isso, obviamente, o nosso papel é a CEICE como uma força maior para poder ir atrás desse capital, né, com mais força.
Com representatividade mesmo.
Com representatividade.
Sendo esse interlocutor, né, sendo porta-voz dessas dores que são reais, né, e que é uma questão muito de articulação.
Uhum.
Então, assim, nós já, como ele bem falou, nós temos propriedade intelectual, nós temos pessoas muito bem preparadas, temos universidades, escolas, enfim, temos uma tradição e reputação, inclusive, nacionalmente, sobre isso, né?
Isso.
A mente cearense, assim, ela tem esse destaque pela sua própria formação, enfim, mas quando entra nessa seara também da desenvolver tecnologia em conjunto, é preciso ter uma aporte, é preciso trazer esse investimento, e as empresas maiores, como elas, pela robustez, elas têm necessidade disso, então elas já investem porque elas entendem a necessidade desse intercâmbio, de buscar. Então, é uma via de mão dupla que tem que ser entendida por cada um desses players, para cada um entender em que momento vai se conectar e a gente vai realmente agregar valor. Então, aqui a fala de todos, né, representativa de todos os hubs, respeitando as suas entregas.
Eu vou dar um estudo de caso agora. No final de março, há uma publicação do Goldman Sachs, banco, né, que nós vamos ter em 3 anos 300 milhões de empregos que vão ser pulverizados pelo IA. Poxa, 300 milhões, mas a população é 7 bilhões, não é nada. Não é bem assim.
Olha o impacto disso.
Não é são bem assim, são 300 milhões. Para onde é que vão essas pessoas?
E a gente não pode olhar a pessoa de forma individual, no entorno dela.
Exatamente.
Família, enfim.
Então, aí você aí chega no Brasil. Nós temos a mania de achar que no Brasil as coisas só vão acontecer depois, né? Não, isso ainda vai faltar um tempinho para... Só vai chegar aqui daqui não sei quantos anos,
não,
né?
Não é mais assim, não. Estamos conectados.
Não, hoje eu estava assistindo um jornal, uma rádio, dizendo que a agência regulatória está preocupada com a inteligência artificial. Como é que a gente vai regular a inteligência artificial no Brasil? Mas eles colocando o quê? Do ponto de vista de deepfake, uhum. né? De coisa... Não, eles estão olhando o lado negativo da inteligência artificial. Como é que a gente vai restringir os deepfakes, os deepfaces, né? O papo vestido, que é muito perigoso. Mas eu não vejo nenhuma discussão para dizer assim, como é que a gente vai agregar a inteligência artificial aos nossos empreendedores, às nossas startups, para que elas tenham um diferencial econômico e internacional. Porque se nós não criarmos produtos que tenham diferencial internacional, nós vamos ter problemas. Ah, mas estamos com déficit de programadores, né? A conversa que a gente escuta. Mas eu tenho amigos meus que são executivos em São Paulo que preferem pagar $30,000 por um desenvolvedor dos Estados Unidos do que pagar $10,000 por um desenvolvedor, estou falando sênior, né? Uhum. No Brasil. Por que será que eles estão contratando desenvolvedores 3 vezes mais caro lá? Questão de produtividade, questão de um conhecimento mais apurado. Uhum. Velocidade, uma entrega que não volta, uma entrega que não tem as sprints que tem que voltar novamente. Ah, tem que voltar aquela sprint porque não conseguiu fazer aquela entrega. E não, a sprint está garantida, joga na mão dele que está garantido. E os caras querem prazos que sejam, né? E o produto final acontecendo com criatividade, com diferencial tecnológico. Então a inovação, ela já está sendo, não é mais a questão de deficiência de profissionais de tecnologia. Nós já estamos com defasagem na competência tecnológica dos nossos desenvolvedores. Desculpa a gente falar um negócio desse. Mas hoje você pega um produto com um desenvolvedor que tem experiência lá fora, ele já traz várias bibliotecas que as pessoas nem sabem, que podem já estar agregado inteligência artificial de cara no desenvolvimento. E hoje, enquanto a gente ainda está trabalhando no banco de dados...
Está brincando com o ChatGPT ainda.
Então assim... Nós temos que trazer isso. Então não adianta os hubs só pegar as startups que desenvolverem produtos que já existem, produtos que não têm nenhum valor agregado. O Gil Giardelli, que tem um programa na TV Record, amigo meu, Gil, parabéns, abraço para você. O Gil falou uma coisa para mim. Paulo, enquanto você está pensando numa novidade, numa solução, numa inovação que vai arrebentar, tem mais 3 pessoas pensando... E um na China executando.
Ela é teu indiano.
Deve ter um indiano também. É. Então, ou seja, o que acontece?
No contraturno.
Se tudo que eu pensar de novo alguém já está fazendo, cara, eu vou ter que ser rápido.
É a tal da execução, né?
Executar esse negócio, gerar mercado com isso e, ao mesmo tempo, estar agregando inteligência artificial e outras coisas nele. E aí entra o Hub, e aí entra a CI, e um dos papéis, aí só retomando, poxa vida, eu sou da época da Lan House, você ouviu falar da Lan House?
Novo, hein?
É o novo, né? A Lan House, não tinha onde acessar a internet.
Corujão era só com rapadura, porque o cara dava uma fome no corujão.
Você ia pra Lan House, gente, era Lan House, e a Lan House virou coworking.
Verdade.
E os coworks vão virar hubs.
Vão evoluindo, né?
E esse é o nosso papel.
Eu não nasci.
Não é isso?
Híbrido.
Não é isso? O nosso papel da CI também vai ser de educação e formação.
Legal.
Então, eu tenho um co-work, eu tenho várias ali pessoas, advogados, tem pessoas que estão trabalhando com tecnologia, desenvolvendo. Por que, que eu não consigo? Ó, gente, vamos. Se já pensaram em ser uma startup, né? Se já pensaram em se desenvolver, vamos conectar vocês com um ecossistema de startups? Vou te apresentar o Rapadura. Boa. Vai lá, Rapadura Valley. Vai lá, se conecta com o Rapadura. Ele vai te dar. E depois você volta com a gente de novo aqui. Entendeu? Quando você já tiver mais madura, você já volta para a gente acelera você. Então é essa visão que eu acho que a CI...
É um papel
também,
de integração de
exatamente,
todo o sistema, né?
Exatamente.
Exatamente.
Muito bacana. E eu queria que vocês comentassem quem são os membros hoje que deram o pontapé inicial, né? O kickoff para estar lançando a CI.
Nessa largada...
Quais empresas cearenses, quais hubs de inovação...
Isso é interessante porque assim, a gente se organizou, né, enquanto uhum. estatuto, né, tivemos uma mentoria para isso, enfim. E aí temos o BS Innovation, temos a Expert, o Cuida, ICC Biolabs, Casa Azul e
Nina
Hub. Né, nessa,
o começo, o pontapé inicial.
Exatamente.
Né?
E aí, qual foi o primeiro movimento nosso? Foi promover uma reunião de abertura, de convocação e de conversa com todos os outros que também, né, já sabiam do movimento, e que aquela história, tempos em movimentos, eu gosto muito dessa expressão, porque não é porque os outros não acreditassem, é tempos em movimentos mesmo, a questão de estar internamente, em seus processos, em seus programas, enfim. E a gente ficou muito feliz. Primeiro, quando a gente fez um mapeamento bem, digamos assim, meio brainstorm mesmo, a gente percebeu que já tinha assim, 25 unidades aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, que aí eu tenho que me incluir, né? Lá na região do Cariri. E aí fizemos um convite e a gente teve uma adesão que superou até nossas expectativas para ser largada, né? Para ser um movimento de largada. E aí veio junto Aliança Cearense, Solar, Apivida, Iracema Digital, o pessoal da Somos Um. Então, assim, vieram...
As empresas aí.
Exatamente. Né? E aí foi um bate-papo muito bacana, aconteceu lá no Nina Hub, enfim. E daí em diante a gente não parou mais esse movimento de estar sempre ligando para um, para outro. O pessoal do Senai também, recentemente. Da Planet, que também está aí com o Hub também, que fica lá no centro da cidade, enfim, e todos eles estão se associando e estão entendendo o valor, né, desse movimento, né, de um ambiente de falas, de trocas e de apoio, né, para poder realmente a gente cumprir o nosso papel. Então, nessa largada aí, a gente já está aí chegando no número próximo de 20, né?
Isso.
20 associados.
20 associados.
Então, já aproveitando esse gancho aí, como é que faz para você ser membro, né, empresas que também estão interessadas, estão acompanhando a gente? Como é que faz para ser membro e como ela faz para se inscrever?
Nós temos hoje as nossas redes sociais já, né? O LinkedIn, o Instagram. Um ponto focal que a gente colocou foi aqui no BS, né? Porque facilita bastante essa articulação da gente, porque várias pessoas transitam por aqui, né? Ligadas à CI, e facilita, né? Por questão geográfica também. E aí... entre em contato conosco através das redes sociais, a gente libera um link de acesso, de cadastro, é muito simples, na verdade, chega, entra, a casa é sua, é bem por aí, né? E aí a gente vai e já tem aí uma agenda de reuniões, né, de movimentos que a gente tem aí programado para ir começando essas falas, visitas também que a gente tem programados para fazer, mas a ideia basicamente é essa, nos busca através das nossas redes sociais, tá? Que tá lá como Associação Cearense de Inovação, né?
No Instagram?
No Instagram e também no LinkedIn, e através desse primeiro contato, aí ficam sabendo também da nossa agenda de trabalho e a gente segue juntos.
Perfeito. Quer que eu faça algum complemento, Paulo?
Não, é isso mesmo.
Então.
Foi bem... São agentes de fomento, né?
Uhum.
Eu não posso, a pessoa física não vai se associar a Cearense. São os agentes de fomento que a gente agrega para dentro da associação. Né?
E, Paulo, dentro do grupo de interessados ali, de atores que desejam fazer parte da associação, queria que você explicasse quais podem fazer parte, quais fazem mais sentido, faça um pouco sobre isso.
Como a Samia descreveu agora há pouco, né? As entidades têm que ser entidades de fomento, agentes de fomento, aqueles que vão, né, trabalhar em prol da inovação dentro do Estado. Né? E dentro desses agentes de fomento, obviamente, pessoa física, eu sou um empreendedor individual, não faz sentido, né? Não é o nosso papel. Ah, eu sou uma startup e quero fazer parte da CI. Não, né? Se tem aí...
Vai num hub, né?
Vai num hub, né? Se conecta, vê se o... Né? Isso. Busque aí editais, depende da característica de cada hub. Tem hub que já, dependendo do produto, do serviço, ele se interessa ali e pode trazer para dentro, para hospedar.
Faz parte do ecossistema. Exatamente. Rapadura Vale, Cariri Vale, né?
São os agentes de fomento, né? Então, a ideia são instituições, por exemplo, fundo de investimento pode, governo, né? A gente tem qualquer instituição de fomento hoje pode se associar a nós. Obviamente dentro desse critério, desse escopo, que é você trabalhar junto para o desenvolvimento, né, desse ecossistema.
Perfeito, é um interesse comum que todos querem aqui desenvolver a região, também é um dos nossos propósitos, é tá gerando conexões de valor, atraindo empreendedores, né, gerando essa parte educacional, né?
É porque assim, é uma esteira muito longa, né?
Uhum.
Então, entender o que cada um entrega ao longo dessa esteira ajuda muito a gente a contribuir, porque o ecossistema, ele precisa desse movimento. Então, a partir do momento em que a gente fica muito claro qual é o papel do Hub, a gente respeita também, por exemplo, o trabalho das comunidades, entendeu? E a gente entende como apoiar e como ser apoiado.
Exatamente.
Né? Então, as iniciativas governamentais, por exemplo, dentro dos programas, a exemplo do Corredores Digitais. Então, tem uma representatividade muito grande. Mas é uma dor quando esse pessoal termina um programa desse, para onde eu vou?
Vai para onde?
Né? Porque não é só ir para um Hub, mas para qual Hub?
Aí
entendeu?
Cai do Vale da Morte, né?
Exatamente, entendeu? E não precisa ser assim, né? Por mais que a gente tenha algumas regiões do país que já estão um pouco mais desenvolvidas, mas hoje o benchmark é muito tranquilo. Hoje eu estou no Inovativo e eu vejo, inclusive, que guardando as proporções, as dores também não são tão diferentes assim. Não é essa evolução e essa maturidade que nos deixa assim tão distantes. Não, é de continuidade mesmo, né? E de não parar e de os problemas aparecerem. Então, a gente observa justamente isso, que a partir do momento que fica muito claro o que cada um dos hubs entrega, o que é que pode apoiar, porque às vezes a startup sai com muita dificuldade de conhecimento. Outras que já está bem estruturado, o produto já está bacana e tudo precisa de quê? Precisa de um growth, entendeu? Ou se precisa de um investimento realmente real para ganhar uma escala. Então, entender isso ajuda também para que cada um não fique como é que eu digo, querendo participar de tudo quanto é edital, de tudo quanto é oportunidade, e isso perca, inclusive, o foco de desenvolver o negócio. Porque esse é um cuidado que a gente também tem que ter, de não as startups ficarem só indo de edital em edital, pulando de hub em hub. Elas têm que entender que é um start para virar um negócio, para resolver problemas, para ter uma representatividade dentro da economia, né, do habitat onde está ali inserido. Então, esse é o nosso papel também, desmistificar algumas coisas aí e ajudar essas startups a se tornarem empresas, né, que realmente agreguem valor dentro do ambiente das dispensarias.
É integrar também, né? Você vê o Iracema Digital, que trabalha um processo institucional muito forte, né? O Iracema Digital hoje agrega muito valor ao sistema de inovação, tanto na parte de TIC, né, tecnologia da informação, como também a parte de integração com os agentes de governo. Né? Então, ele traz todo mundo para essa discussão. Né? O Iracema Digital tem um papel fundamental também. Agora, o Sebrae com o Habitat também tem um papel fundamental, porque nem toda startup é startup no seu DNA. Às vezes ela está precisando mais de uma mentoria do Sebrae, entendeu? Ela está precisando mais desenvolver uma tecnologia, então ela pode ir no Sebrae Tech, solicitar esse recurso, né? Tem esses subsídios que poucas pessoas sabem, mas o Sebrae tem subsídios para desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente tem que. Essa definição de papéis é o que eu chamo de modelo holocrático.
Uhum.
Quando a gente fala de ecossistema, muito se discute do ecossistema hoje do estado do Ceará. Tivemos uma discussão exatamente agora, né, com a Habitat lá do Sebrae.
Isso.
Eu vejo assim, quanto a nossa mente for uma mente com estrutura organizacional hierárquica, verticalizada, onde eu busco o dono da história. Quem é o dono da história? Quem é a pessoa que vai cuidar de tudo isso? Essa é a grande dificuldade. Porque, na verdade, o nosso ambiente é um ambiente holocrático, um ambiente de rede.
Quase um blockchain.
É um blockchain. Só que o que acontece? O blockchain, né? Quando a gente tem lá o nosso livro caixa, né?
Uh-huh.
Aquele livro caixazinho ali, onde você vai escrever as coisas, ele é mutável. Então, o que é que está ali escrito ali?
Uh-huh.
O que nós colocamos é o seguinte: como modelo holocrático, ele é desenvolvido por círculos,
uh-huh,
né? Então, eu tenho vários círculos e dentro desses círculos eu tenho atores que têm seus papéis. Então, por exemplo, eu, como a CI, eu tenho um papel muito bem claro em fomentar, né? O primeiro papel é aglutinar os hubs, fortalecer os hubs, conectar os hubs com capital para poder acelerar acelerar os nossos processos de desenvolvimento de startups, mas nós também temos outros papéis também institucionais, né, que eles podem estar em outros círculos. Por exemplo, nesse exato momento agora, nós estamos com um papel institucional dentro do círculo do Rapadura Valley, através de quem? Do Rapadura Tech. E nós estamos fazendo um papel institucional num círculo que é dentro do... Uhum. Do holocrático ecossistema cearense de inovação. Oh. Eita, hein? Holocrático.
Achou perfeitamente.
Holocrático, nós temos pequenos papéis. Agora sim, Flávio, o que é importante? definir esses papéis.
E
esclarecer, e a gente agradece, né, em nome também dos outros diretores, do Marcos, do Ives,
do André,
né, da Gabi, a oportunidade de a gente esclarecer isso.
Maravilha.
Porque como o ambiente vê uma estrutura vertical e a gente coloca uma associação cearense de inovação, quem que esses caras são? Quem eles pensam que são? Nós não somos nada, gente. Nós somos um círculo dentro do ambiente holocrático que faz parte do ecossistema de inovação do Ceará, onde nós temos o nosso papel. Acabou. Não existe hierarquia de comando. E se a gente olhar que vai ter que ter hierarquia de comando, pode iniciar o processo de falência do ambiente de inovação do estado do Ceará.
Com certeza.
Entendeu? E eu acho que isso é legal. A iniciativa que nós estamos tendo aqui é, né, de esclarecer isso, deixar isso muito bem claro.
O Marcos, ele coloca isso de uma forma muito interessante. Ele diz assim, no fim das contas, a ACL tem um papel muito interessante, que é garantir a sobrevivência dos hubs, enquanto identidade, enquanto escopo, enquanto proposta de valor, né? Para a gente realmente cumprir o nosso papel, né? Justificar para que a gente existe. Então, essa fala do Marcos, ela é muito emblemática para mim nesse contexto, né? Porque ela desmistifica essa coisa de distanciamento. Pelo contrário, o que a gente busca agora é aproximação com todos os outros atores para a gente cumprir o nosso papel e para a gente apoiar os outros a entregarem também.
Exatamente.
Maravilhoso.
E se precisar de a gente em algum círculo,
claro,
dos papéis, nós estaremos lá pontuando. Agora, óbvio que a gente tem o nosso papel principal, o nosso círculo, e é isso que a gente está aqui para
ajudar. E contem com a gente para espalhar esse propósito, né, da ACI, que eu sei que ainda tem um trabalho muito grande pela frente, né, para poder integralizar todo mundo, desmistificar várias coisas. Então,
a trilha do conhecimento para quem for querer desenvolver hubs, né? Isso também é um ponto também que nós estamos. Por exemplo, você tem um coworking, poxa, eu poderia ser um hub de inovação, mas eu não tenho acesso a capital, eu não tenho acesso, eu não sei como acelerar, eu não sei quais são os dispositivos que eu faço, como é que eu crio um modelo de negócios para minha startup, como é que eu crio um estudo de habilidade econômica, né? Como eu consigo trabalhar o desenvolvimento, uma proposta de valor. Então, tudo isso faz parte de uma trilha
que
a associação pode apoiar você a desenvolver seu hub.
Exatamente. Que projeto grandioso que tem muito a ser feito aí pelo nosso estado, né? Pelo nosso ecossistema, do desenvolvimento da nossa região. Então, eu gostaria até de agradecer aqui, em nome do Rapadura, até agradecer o Paulo, Sâmia, por todo esse trabalho, todos os envolvidos, o Marcos, né, todos que estão envolvidos, e outros que vão também entrar, com certeza.
Certo.
Essa é a melhor parte, né?
Com certeza.
É agregar essas pessoas que estão aí, que já estão entendendo, né, o valor dessa nossa busca, né, de novos associados, para isso, para a gente poder ter mais força e representatividade. E eu fico assim bem estimulada, porque você traz a história dos coworkings. Eu estou lá na rede coworking, eu vejo a dor, né, deles, de que direcionamento dá para as pessoas que buscam. Então, saber onde apontar os caminhos, né, desde o endereço fiscal.
Às vezes nem é hub, às vezes é um... Olha, eu desenvolvi uma tecnologia, mas eu não sei quem já fez algo parecido, quais são os caminhos. Isso. Aí a gente pode levar para o Rapadura Vale. Não, eu estou precisando de dinheiro para poder desenvolver um sistemazinho de financeiro que eu não tenho. Vai lá no Sebrae, né? Ou seja, você
direcionamento melhor.
Tá aí, gente, tá tudo. Nós temos todo o ambiente necessário para que a gente seja um diferencial tecnológico nesse país, na América Latina. Todo, o ambiente está pronto.
Você fala do Ceará em si,
do
que
Ceará.
É esse povo arretado,
cara,
cabeça grande.
É.
Que gosta de rapadura.
Que gosta de rapadura.
Que gosta de rapadura com farinha. Porque se não tiver farinha.
Graça. Legal, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para as partes finais do podcast, do episódio.
E eu ainda digo que isso aqui foi apenas um esquenta para tudo que a gente ainda pode estar trazendo de informação. Acho que vale aí pensar até numa série, penso com carinho.
A gente pode fazer uma playlist, uma série para falar sobre.
Tem muito mais assunto para a gente aprofundar,
aí,
porque assim, é um primeiro momento de desmistificar a identidade, né, e a proposta de valor. E aí, na sequência, aí a gente tem realmente, inclusive já tivemos algumas reuniões de planejamento estratégico, já temos algumas coisas mapeadas, e eu acho que já fica aí a deixa aí.
Ótimo, então sempre quando vocês tiverem novidades, o espaço aqui é de vocês, a gente grava outros episódios para contar mais aí do nosso público.
A sociedade precisa saber, né, dos nossos movimentos.
Nossos OKRs, né?
Por favor.
Porque...
Por favor, né? A gente vai precisar de mais gente aí para as pescas.
Pois, Sâmia, muito obrigado pela participação aqui no Rapadura Tech Cash. Paulo, muito obrigado pela contribuição, pelos aprendizados.
Eu que agradeço.
Eu também.
Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!